Revista Justiça Entrevista.
E fechando o programa de hoje, vamos falar sobre as garantias da união estável. União estável acontece quando duas pessoas se unem de forma duradoura, contínua e com convivência pública, com o objetivo de constituir família. A Constituição Federal e o Código Civil Brasileiro reconhecem a união estável como forma de entidade familiar. Engana-se quem entende que, por forma duradoura, um período de no mínimo 5 anos para que a união estável gere efeitos jurídicos. De acordo com o Código Civil, esse tempo está em aberto e o que prevalece é se há um casal e uma família, né? Pode-se imaginar também quantas confusões podem ocorrer entre o namoro e que não deve gerar deveres e direitos, e a união estável que está equiparada ao casamento civil em efeitos na sua dissolução em vida, como pensão alimentícia e regime da comunhão parcial de bens, se não for realizado o pacto com a escolha de outro regime, como a separação total de bens. E em caso de morte, como ficam os bens individuais adquiridos antes da união? O companheiro sobrevivente tem dinheiro à herança? Para nos explicar todos esses aspectos que compõem a união estável, vamos conversar com a advogada especialista em direito de família e sucessões, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Bom dia, doutora Regina, seja bem-vinda, obrigado por nos atender.
Um prazer estar aqui com você, Arthur Filho, na Rádio Justiça, falando sobre um tema tão importante como este da União Estável.
Embora eu já tenha dado a introdução aqui, eu gostaria que a senhora aprofundasse. Então, união estável, o casal tem a garantia total?
Muito pelo contrário, garantia alguma, garantia nenhuma. Porque exatamente diante de como você citou a regra do Código Civil, que é originária de uma lei de 1996, na época o Código Civil não pôde estabelecer outra norma sobre a união estável, porque tinha regimentalmente o Congresso Nacional que seguir a legislação em vigor, ou seja, essa lei 9.278 de 96, que foi uma lei poética. Por quê? Estabeleceu requisitos muito abertos, eu chamo até de requisitos frouxos, sobre uma relação que é a união estável e uma relação que, segundo a Constituição Federal, é uma entidade familiar e, nos dias de hoje, produz efeitos similares, semelhantes, praticamente iguais aos do casamento civil. Então, vamos lá. União estável, união duradoura, sem estabelecer prazo. Aí já começa o grande equívoco da legislação, que leva a uma insegurança jurídica imensa. Por quê? Não são 5 anos, não são 4 anos, não são 3 anos, nem mesmo 2 anos estão estabelecidos na lei. Dessa forma, há processos em que se debate sobre a existência de união estável em tempo muito menor até do que mesmo os 2 anos. Exatamente por isso, né, esse é um dos motivos da falta de garantias ou da falta de segurança, né? Então, ao mesmo tempo, a lei fala uma relação que tenha convivência pública, mas a lei não exige a convivência na mesma casa, ou seja, o mesmo domicílio, a mesma residência para o casal. Então, só em relação a estes dois aspectos, né, a falta de prazo, a falta de exigência da convivência sob o mesmo teto, na mesma casa, podemos imaginar quantos namorados não podem ser confundidos com companheiros, ou seja, como se estivessem vivendo uma união estável. E, na hipótese de separação em vida, e pior ainda, quando há o falecimento de um deles, começam a surgir os graves problemas e toda essa judicialização que ocorre em relações afetivas.
E aproveitando isso daí, esse último ponto, então um dos dois, o homem ou a mulher, morrendo, Fica bem complicado a divisão, a partilha dos bens?
Fica assim e, Arthur Filho, eu observo o seguinte. Quais são esses efeitos que eu comentei, que são similares, quase iguais aos do casamento, os efeitos da união estável? Regime de bens, se não houver um pacto entre os companheiros estabelecendo um regime de bens diferente, será o da comunhão parcial. Tanto na dissolução em vida quanto na dissolução por morte, existe então, se não for escolhido outro regime de bens, o direito à metade do patrimônio adquirido onerosamente durante a relação. Pensão alimentícia quando a dissolução ocorre em vida. Namorados não têm que pagar pensão alimentícia para namoradas, nem vice-versa. Namoradas não têm, nem vice-versa, direito a patrimônio que está em nome do outro. Mas essas confusões podem levar a um enriquecimento indevido, essas confusões entre namoro e união estável, em razão dessa lei de 96, que teve que ser acolhida pelo Código Civil e que estabelece esses requisitos tão abertos, não é? Efetivamente frouxos. E aí, em caso de falecimento, pior ainda, por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, diante do julgamento de dois recursos extraordinários, formulou uma tese de repercussão geral, portanto, com aplicação contra todos, erga omnes, em relação a todos os jurisdicionados, não é? A todas as pessoas, em que inclusive a ADEFAS, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, que eu presido, esteve presente nesse processo como amicus curiae, e essa associação atuou pela manutenção da autonomia da vontade na união estável, ou seja, buscou essa autonomia da vontade. Não obteve o que desejava, que era efetivamente não equiparar em efeitos sucessórios a união estável ao casamento, mas conseguiu uma distinção extremamente importante, que eu explico. Conforme essa tese de repercussão geral, graças ao trabalho da ADEFAS, como amicus curiae, nesse processo, quando morre um dos companheiros, o companheiro sobrevivente está na mesma ordem, na mesma posição da vocação hereditária, por exemplo, dos filhos do falecido, inclusive dos filhos exclusivos do falecido. Porém, se tiver sido celebrado testamento pelo companheiro ou pela companheira, ou seja, por aquele que faleceu, tiver feito um testamento, esse testamento poderá ter excluído ou diminuído a herança do sobrevivente. Então, o que quer dizer isso? O companheiro, ele não está equiparado à pessoa casada quanto à chamada herança legítima, necessária, obrigatória. Ele não está no rol do artigo 1845 do Código Civil. Ele, em termos de herança, ele está na mesma ordem e concorrendo com filhos, concorrendo, se não existem filhos do falecido, com ascendentes, pais, mas ele pode ser excluído da herança ou a sua herança pode ser diminuída pelo testamento. E daí, Arthur Filho, vem a importância dos documentos. E é isso que eu gostaria de explicar. Posso?
Pois não. À vontade.
Primeiramente, duas pessoas estão namorando e não vivem como um casal, mas pode dar aquela aparência falsa em razão do quê? Do que eu expliquei no início da nossa entrevista. O que se recomenda? Declaração de namoro, não é contrato, não tem natureza de contrato. Muitas pessoas falam em contrato de namoro, mas isso está equivocado. É declaração de namoro, inclusive, sugerida e digamos, examinada num primeiro momento por mim, de maneira inédita, no ano de 2004, com a publicação de um artigo em um jornal de grande circulação no Brasil. Não tem natureza jurídica de contrato, porque não cria, não modifica, não extingue obrigações. Apenas duas pessoas declaram, preferencialmente na presença de duas testemunhas, por um documento particular ou por escritura pública, que estão namorando. Isto é uma prova importante de que não há união estável. E essa declaração deve ser renovada de 6 em 6 meses, ou pelo menos de ano em ano. Duas pessoas passaram do namoro para a união estável. Façam um pacto de união estável. E este pacto, na minha interpretação, tem que ser feito em tabelionato de notas, por escritura pública, por uma interpretação sistemática do Código Civil. Mas há quem defenda que pode ser celebrado em documento particular. Melhor garantia, por escritura pública. Neste pacto, esse casal vai colocar a data inicial da família, da entidade familiar, quando é que eles resolveram efetivamente constituir uma família. E também vão escolher o regime de bens que mais lhes aprouver. Mantêm a comunhão parcial? Podem manter. Estabelecem um regime de separação total? Podem estabelecer. Podem fazer um regime híbrido? Também podem. E quando não existe a vontade de um ou dos dois companheiros que o outro seja herdeiro, concorrente com filhos, concorrente com pais, faz um testamento estabelecendo essas regras sobre a exclusão do companheiro como herdeiro ou a diminuição da sua herança, que, se não houver o testamento, repito, será igual, por exemplo, a dos filhos exclusivos do falecido, a título de exemplo.
Muito bem. Doutora Regina Beatriz Tavares, o assunto é palpitante, instigante, e eu gostaria de prosseguir, mas infelizmente o tempo se esgota. Eu só quero agradecê-la pelas informações, a riqueza de detalhes, enriquecendo aqui o nosso ouvinte com esse tema. Um bom dia, senhora. Muito obrigado por participar ao vivo aqui da nossa programação.
Um bom dia, sempre um prazer. Bom dia a todos.
Esta foi a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, falando a respeito da União Estável.